DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique, homens armados atacaram hoje um caminhão de mercadorias na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala, causando pelo menos um ferido, informa o canal televisivo STV. O ataque ocorreu na ponte sobre o rio Pungue, nas imediações da vila da Gorongosa e da base de Satungira, da Renamo, o maior partido da oposição, ocupada há cerca de 2 semanas pelo exército moçambicano. A Embaixada de Angola em Portugal foi hoje vandalizada por elementos desconhecidos que provocaram alguns danos materiais. O fato foi confirmado pelo assessor de imprensa da Embaixada em Portugal, Estevão Alberto. De acordo com a Lusa, os vidros da fachada principal do edifício, em Lisboa, foram partidos e os prejuízos ainda não estão contabilizados. As autoridades policiais já estiveram no local a fazer a perícia, mas ainda não se conhecem os autores. Os Estados Unidos da América já se movimentam relativamente às negociações sobre um acordo anti-espionagem. Segundo a revista alemã Der Spiegel, os norte-americanos estão dispostos a desistir da espionagem industrial, mas os requisitos essenciais do governo federal alemão para operar em solo alemão permaneceu sem solução. O ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich, também quer aumentar a segurança das redes digitais na Alemanha. Na capital do Egito, manifestantes saíram às ruas um dia antes do julgamento do ex-presidente islamita Mohamed Morsi. Também estudantes, contra e a favor de Morsi, confrontaram-se. Recorde-se que o primeiro presidente eleito do país foi derrubado pelo exército a 3 de julho passado, após protestos de rua contra o seu governo. Morsi deve comparecer ao tribunal com 14 outras lideranças da Irmandade Muçulmana sob acusação de incitar a violência. O julgamento acontece na Academia Policial, num local afastado do centro de Cairo, por motivos de segurança. Um mês depois da catástrofe com os refugiados em Lampedusa, uma cerimónia em homenagem às 366 vítimas teve lugar hoje. Na ilha italiana foram plantadas 40 árvores, de um total de 366, para lembrar os mortos. Também a União Africana lembrou os refugiados afogados na capital etíope, Addis Abeba. Recorde-se que no início de outubro, um barco de refugiados lutado naufragou em chamas com cerca de 500 pessoas a bordo, a maioria deles da África Oriental. Na República Democrática do Congo, o M23 ordenou hoje aos seus combatentes para cessarem imediatamente as hostilidades contra o exército do país, que ataca os últimos bastiões dos rebeldes no país. De acordo com o movimento, a medida visa permitir a continuação do processo político com vista à paz em curso em Kampala, anunciou o M23. A ordem foi divulgada quando a artilharia e os tanques das tropas governamentais atacavam a 5 horas as posições dos rebeldes numas colinas na fronteira com o Ruanda e Uganda. Na Nigéria, um ataque de homens armados fez mais de 30 mortes durante um cortejo nupcial no estado de Borno, de acordo com testemunhas e sobreviventes. Entre as vítimas encontram-se o noivo, membros da sua família e amigos. Segundo a polícia, o ataque foi brutal e assustador e os feridos foram transportados para um hospital de Maiduguri. Recorde-se que nesta região, o exército lançou em maio uma ofensiva contra a insurreição do grupo islâmico Boko Haram. A ofensiva estende-se aos estados de Yobe, Borno, Adamawa, no nordeste do país. E ainda na Nigéria, cerca de 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ontem num tumulto perto de uma igreja católica, depois do culto numa localidade do estado de Anambra. As causas do incidente ainda não foram determinadas. No Mali, a morte de 2 jornalistas franceses este sábado levou o governo a assumir que a localidade de Kidal, no Nordeste, é uma região onde a soberania do Estado não é efetiva. Os jornalistas da Rádio França Internacional foram sequestrados no sábado em Kidal por homens armados, tendo sido encontrados mortos, segundo o governo francês. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, manifestou-se indignado com o assassinato. Também o Conselho de Segurança da ONU condenou o sequestro e homicídio. E passamos ao mundo da bola. E no fecho da 11ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha, o Augsburg venceu o Mainz por 2-1 e o Bremen venceu o Hannover por 3-2. Foram as notícias. Tempo agora para acompanhar o programa Juventude em Foco.
DW Juventude em Foco.
Hoje vamos estudar o ABC do preconceito.
África, terra de doenças e guerras, muito calor, sexo, pobreza e feras. Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo. O homem diz que é onde fica o terceiro mundo. Branco é o volume.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje fala do novo disco do rapper moçambicano Azagaia. Eu sou a Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. O álbum Cuba Liwa será lançado em Maputo no dia 9 de novembro. Ouvimos o single ABC do Preconceito, que já está a tocar nas rádios de Moçambique.
Dinheiro é a unidade de medida dos homens. Quanto mais dinheiro tem, mais importantes os seus nomes. É a única língua em que todos se entendem. E os que não falam a língua, os outros não os compreendem.
No primeiro disco, Babalaze, lançado em 2007, Azagaia critica os governantes. Agora, no novo trabalho, aborda as responsabilidades de cada cidadão.
É uma continuidade. No primeiro disco eu não abordo muito questões puramente sociais. Faço sempre relação com questões políticas. Enquanto que neste disco aborda consideravelmente questões sociais mesmo. A sociedade em si, a responsabilidade que cada cidadão tem. Um pouco dissociado da pressão política. Eu senti que havia esta lacuna no meu discurso, que era basicamente quase sempre apontar políticos e governantes. Mas os políticos e governantes saem de uma sociedade. Então eu achei que devia também olhar para a sociedade em si, que condições existem a nível social para que a gente tenha, por exemplo, políticos como nós temos.
O título Cuba Liwa significa nascimento. No novo disco, o rapper incentiva a população a ultrapassar preconceitos e a se engajar na tomada de consciência social.
Tem o nome Nascimento porque o disco é um convite à sociedade moçambicana e também extensivo a outras sociedades africanas a renascerem, não é? Uma vez que nós temos várias questões por ultrapassar aqui, questões de identidade. A sociedade moçambicana ainda não conseguiu alcançar a sua verdadeira identidade e, para além disso, temos questões de preconceitos na sociedade moçambicana, os quais eu abordo. Tem também a estabilidade social e a relação entre os moçambicanos, a relação entre o povo, governantes, enfim. É uma série de coisas que eu acho que tinham que ser repensadas, reestruturadas, e isso só é possível se pararmos para fazer uma análise e decidirmos começar de novo.
Se querem matar-me, matem-me já. Se querem matar-me, é bom que matem-me já. Eu tenho a mente engatilhada, carregada, pronta para disparar. Eu sou a voz que calar já não dá. Aprisionada, sufocada, censurada, que se quer libertar. Eu sou o pai que quando tenta sonhar a humilhação do salário mínimo, logo vem-me acordar. Eu sou a mãe que sustenta o lar com o negócio que a polícia camarária vem e tenta roubar. Sou a polícia que tenta disfarçar, mas não passo de um ladrão com licença para disparar de uma situação em que não...
Ouvimos agora a música Homem Bomba, do novo disco Cuba Liwa.
Sou estudante que apenas quer se formar, mas o ensino superior ensina-me que é um preço a pagar, prostituir-me para poder completar o valor da propina antes do prazo do...
A produção do disco durou 3 anos. Enquanto compunha, Azagaia foi lançando temas relacionados com a atualidade, como o single Movimento de Intervenção Rápida.
Senhora ministra, cuidado com as palavras. Se não fosse o sangue do povo, nem sequer governavas, nem falavas em interesses, porque nem sequer havia estado. Enquanto estudava, davas direito a quem fazia provas de mato, para que fosses conhecida, quantos deles o anonimato, disposto a dar a vida para que pudesses usar o fato.
Por causa do tom crítico contra o governo, faixas do primeiro álbum de Azagaia continuam a não ser transmitidas pelos canais públicos de Moçambique.
Coração, né? Raça de políticos querem confusão, né? E só confiam nas forças policiais. O povo pede comida e vocês mandam gás.
Eu acredito que este disco, como tem uma parte considerável, que retrata mais as questões puramente sociais, provavelmente vá tocar mais a nível das rádios públicas e, quem sabe, eles toquem menos os temas que estiverem mais relacionados com questões políticas, não é? E então eu acho que este disco vai tocar mais que o primeiro. A ideia deste disco também é que ele toque mais, que seja mais didático. É um disco que entra em choque, mas também tem uma componente de educação muito forte.
Yeah.
Eles lutam pelo poder que está nas nossas mãos. Disputam, mas querem ver o sangue nas nossas mãos. E encurtam a vida que já é curta para nós. Fomos de crianças, soldado, a prostitutas dão-lhe voz.
A música Emboscada foi feita assim que surgiram ameaças de retorno à guerra entre a Renamo e a Frelimo no ano passado.
Acordos de paz assinados em Roma. E agora, será que o Papa vai descer até a minha zona? Baixar o preço do chapa e fazer subir a bomba? Branca como a paz antes de explodir a bomba na cara. Eu digo-vos a verdade na cara. Primeiro a matar o próprio irmão, vou cuspir-lhe na cara.
Digamos que as condições estavam todas criadas para chegarmos até este ponto, principalmente porque nós tínhamos o lado do governo barra partido Frelimo, que mostrou desde o princípio que não queria ceder, e a Renamo também não estava disposta, portanto, deixar de fazer essas exigências. Tem sido um braço de ferro desde sempre. É um paradoxo, está a crescer muito o investimento no país e temos uma situação como uma guerra ou um princípio de guerra que vai contrastar contra todos estes bons ventos.
A Zagaia acredita que os jovens estão ansiosos pelo fim do impasse entre a Renamo e a Frelimo.
Os jovens não viram a guerra, mas ouviram os relatos. Os jovens não querem a guerra. Mas, ao mesmo tempo, há uma sede de justiça por parte da juventude que não entende certas razões. Eu acho que já é a altura de nós ultrapassarmos isso, porque isso só vai retardar o desenvolvimento.
A Zagaia já fez parte do Movimento Democrático de Moçambique, mas afastou-se do partido para preservar a sua independência enquanto músico.
A propósito da crise instalada desde o ataque do exército à base da Renamo em Satungira, no dia 21 de outubro, o rapper diz que não tem havido abertura à mediação do conflito.
No caso do MDM, que é uma força atualmente já reconhecida como candidata a segundo maior partido do país, eu sinto que eles estão mais preocupados com as eleições que se avizinham, as eleições agora municipais, e vão mandando alguns recados para as duas partes. Mas acredito que eles estão mesmo mais concentrados no processo eleitoral, porque, em parte, tanto o governo como a Renamo não têm estado abertos a mediadores.
Segundo a Zagaia, tanto a população quanto a classe empresarial condenaram a tensão político-militar.
A sociedade civil deu-se conta que é esta mesma sociedade que é a maior prejudicada no meio deste processo. Esta sociedade e todas estas pessoas é que acabam perdendo com esta situação. A classe empresarial também manifestou-se e condenou veementemente. Tudo o que é pegar em armas é condenado. Eu não vejo a possibilidade de haver exatamente uma guerra.
Eu sou mulato, né? Sou mulato sem bandeira. Desde a guerra colonial que não tenho trincheira. Pai branco intelectual, mãe preta lavadeira. Quis ser igual a ele, mas sem esquecer minha parteira. Quis ser progressista, chamaram-me exclusivista. Quando pediu fascista Salazar que me chamasse português, que eu até era benfiquista. Bebia vinho do Porto e até era racista.
Entre os convidados do novo álbum Kubaliwa estão Stewart Sukuma, Dama do Bling, a banda Likuti, que canta em dialetos de Nampula, e o rapper angolano MC Kappa.
Natuco assimilado, português da segunda, na terra condenado a mecânico prostituta.
Sente-se mais influências, embora seja hip-hop, mas o hip-hop é um estilo que congrega vários outros. A gente vai buscando influências e depois compomos assim sobre a mesma base. Então pode-se sentir influências sonoras, de ritmos africanos, ou um pouco do reggae também. O disco viaja por vários ritmos, mas é tudo hip-hop, é só com um pouco de influência desses outros ritmos.
Gritem comigo, pois o povo já não chora.
Isto é Maputo, ninguém sabe bem como. O povo contém dormia hoje, perdeu o sono. Tudo por causa desse vosso salário mísero.
Kubaliwa vai ser lançado na Associação de Escritores Moçambicanos, em Maputo, a 9 de novembro, dia em que também fica disponível para venda na internet.
O objetivo de Zazagaia é chegar aos mercados angolano, português e brasileiro.
Subir o custo de vida, manter baixa a nossa renda. Esse governo não se emenda mesmo, não. Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogênio, a grafta cheia de oxigênio, não para o nosso.
E com a música Povo no Poder, encerramos mais um Juventude em Foco.
Até a próxima semana, tchau.
Uma ótima semana para vocês.
Danger.
Largaste a luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo dentro mil, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos as chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas.
Pois espero que tenham ouvido e gostado da entrevista com o moçambicano Azagaia. E o tema do nosso noticiário de hoje foi a situação em Moçambique, ou melhor, um dos temas do nosso noticiário. Em Moçambique, homens armados atacaram hoje um caminhão de mercadorias na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala. Há um ferido, de acordo com a Lusa, que cita o canal de televisão moçambicano STV. O ataque ocorreu na ponte sobre o rio Pungue. E a pergunta é... acha que o governo moçambicano é capaz de fazer frente a ataques inesperados? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então manda o seu SMS para 0049-1758-198273. Repito, 0049-1758-198273. É tempo agora para ouvir mais um episódio da radionovela sobre meios de comunicação e internet do Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW. Learning Bayer. Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning Bayer, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, Zapcom arranjou o primeiro computador para o seu cibercafé. O tio Abel ficou mais curioso quando percebeu que podia fazer mais dinheiro ao participar no negócio. Ele e os jovens são agora parceiros. Irá esta parceria sobreviver às dificuldades do arranque de um novo negócio? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Navegando e Raspando.
Diz-me outra vez. De onde é que vêm essas pessoas que vieram ao nosso restaurante?
ISP.
O que é ISP? Onde é isso?
É a sigla em inglês de Internet Service Provider. E quer dizer fornecedor de serviço de internet. Ou seja, é a empresa que oferece aos seus clientes acesso à internet. Usam tecnologia de transmissão de dados para assegurar que tenhamos acesso à informação e que comunicamos a nível mundial, tio.
Ah! O mundo está a visitar-me. A mim, Abel. Mesmo aqui.
Pronto. Já está. Estão ligados. Vocês, os vossos clientes, estão oficialmente ligados à rede global. Agora têm a possibilidade de interagir com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo através de texto, imagens, vídeo. Até podem trocar música.
Então, os nossos clientes têm acesso ao Gmail, ao Yahoo e ao Hotmail, a navegadores e a motores de busca?
O técnico vai-lhes explicando sobre a capacidade da sua ligação à internet. Estão todos maravilhados com a quantidade de informação disponível. O tio Abel está deslumbrado.
Ah, senhor, que país gostaria de visitar?
Oh, a África do Sul, a terra daquele grande homem, o Mandela. Por quê? Quer levar-me lá?
Jorge... E se levássemos o teu tio até a África do Sul? Aqui e já. Vai ao Google ou ao Yahoo ou qualquer um dos motores de busca e escreve África do Sul.
Tio, sempre o quis levar de férias. Então, e que tal agora? Aqui está. Há tantos websites. Mais de 20 mil, imagina.
Isso significa que o nome África do Sul aparece em muitas páginas web. Escolhe uma das primeiras. E como é que isso funciona?
É como abrir um enorme livro eletrônico.
Uhum.
Mas neste, primeiro dizemos do que andamos à procura e depois ele dá-nos endereço de muitos sítios onde podemos encontrar o que estamos a procurar. Quer dizer que a África do Sul é mencionada em cada um destes websites. Tio, há muitas estradas que levam à África do Sul. Não se preocupe, vamos encontrar o Mandela.
Oh, vamos lá, então. Vamos lá.
É com entusiasmo que a equipa vai visitando muitos sítios. Provenientes de uma vila normal, eles tornaram-se agora turistas virtuais.
Despacha-te, Ruth. Não tenho culpa por não conseguir escrever mais rápido. Sabes que nunca tive dinheiro para ir para uma escola de datilografia.
Esse é o teu problema. Estás sempre a arranjar desculpas. Anda lá, pesquisa na internet programa sobre datilografia. Agora! E começa a praticar. Se toda a gente datilografasse como tu, o nosso negócio ia falência em semanas.
Quer dizer que posso ter aulas de datilografia aqui mesmo na internet?
Como é que vais saber se não tomas iniciativa de pesquisar? Vá, despacha, também preciso fazer umas pesquisas.
Ei, meninas, preciso de ver os novos cursos daquela escola onde andei na cidade. Já acabaram?
Ah, é verdade que a internet é aqui. Rápido, preciso de ver os resultados do futebol europeu. Acabou agora mesmo um grande jogo. Quanto é que tenho que pagar?
Eles podem ter acabado de começar o seu negócio, mas este já está a tornar-se bastante popular e podem ter que pensar numa forma criativa de expandi-lo.
Zapu, jovem, o que é que se passa? Estás aqui sentado, a segurar o queixo, como se tivesses os problemas de um homem da minha idade.
É a ligação à internet, tio. É lenta e há muitas pessoas que vêm cá. Não sei o que fazer.
Sei o que é que precisas. Sopa de cabra. Vou buscar. Vai ajudar-te, tu sabes. Com o cérebro.
Alô, prima Lara. Espero que estejas a ter um dia melhor do que o meu.
Olá. Há algum computador livre? Gostava de ir aí procurar umas coisas na internet.
Nem perguntes.
Bem, achei que era melhor telefonar antes, em vez de ir aí e desiludir-me.
É isso. Muito obrigado.
Por quê, Zapcom?
Por usares o telemóvel.
Já estás animado?
Já sei o que tenho de fazer, tio. Lara. Anda, vem já para cá. Mas não te esqueças de trazer o teu telemóvel contigo.
Tá bem.
Parece que não vais precisar desta sopa de cabra.
Deixa a sopa aí, tio.
Zapcom está a perceber que o uso dos novos meios de comunicação e da internet significa estar alerta em todos os momentos.
Ei, Jorge! Podes dar um desses cartões pré-pago de 5 euros.
Ok.
Jorge, acabaram de entrar alguns clientes novos. Vai atendê-los.
Tá bem, tio.
Os cartões, Jorge. Não posso estar eternamente à espera. Tenho que fazer alguns telefonemas e ver o meu e-mail.
Já vou.
Os clientes, Jorge. Hoje, agora.
Sim, tio. Estou a ir. Vou já atender os vossos pedidos.
Oh, Jorge, despacha-te.
Aqui está. Jorge, diz-me lá outra vez que cartões são esses.
Já vi que os vendes e que os teus clientes os raspam como galinhas à procura de grãos na areia.
É tempo de utilização, tio. Os cartões têm uma raspadinha que esconde um código para efetuar carregamentos. Há cartões pós-pagos, o que implica ter um contrato com uma operadora. E cartões pré-pagos. Estes funcionam melhor para nós. Agora que os ajudamos a instalar internet nos telemóveis, é um bom negócio vendermos também estes cartões aqui.
Ah, isso quer dizer que estes pequenos telemóveis também são computadores?
Bem, sim. Bem, a ligação à internet não é só para computadores.
Uhum.
A mesma tecnologia também funciona em muitos telemóveis.
Computadores e ligações. Navegar e raspar. E tempo de utilização. O que virá a seguir?
Tio, esteve a comer a sopa de cabra do Zapcom.
Então, qualquer pessoa nesta cidade que tem um telemóvel pode cá vir e comprar destes cartões?
Sim.
Ouçam todos, por favor, ouçam todos. Eu tenho novidades. A partir de agora, quando vierem ao meu restaurante, vão encher os vossos estômagos e os vossos telemóveis.
O tio Abel tornou-se, de facto, um vendedor do negócio. Continua a descobrir maneiras de expandir o seu negócio usando os novos meios de comunicação e trabalhando com jovens. E o negócio, que antes estava em queda, está agora a melhorar.
Achei que devíamos sair um pouco do movimento do restaurante e ter uma conversa aqui em minha casa. Até é difícil pensar direito lá. Zapu, meu filho, ultimamente tens andado com um ar muito cansado.
São as longas horas de trabalho, tio.
Também ando muito cansado. A cozinhar quase 24 horas por dia. Precisamos de mais pessoas se queremos continuar a trabalhar dia e noite. Tu sabes, muitas mãos tornam o trabalho mais leve.
Tem razão.
Diz-me, este negócio da internet e dos telemóveis é algo que apareceu e que vai passar? Assim que nem moda.
Não, tio. Não, pelo contrário. Adotar as novas tecnologias é o caminho a seguir. O mundo está a avançar e não podemos ficar para trás. Espero só para ver o que vai acontecer quando trouxer a tecnologia de fibra óptica.
Fibra quê?
E assim termina o terceiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. O tio Abel não para de aprender. O que mais estará reservado para o tio Abel e os seus parceiros de negócio? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que o governo moçambicano é capaz de fazer frente a ataques inesperados? Esta era a pergunta do dia. Temos várias respostas. Por SMS chegou-nos uma resposta do Lafu Baldé. Diz que o governo poderá controlar porque não poderá controlar porque este não tem meios, mas os moçambicanos não merecem estabilidade. Platino da Costa, a partir de Bissau, diz que os líderes moçambicanos devem poupar as vidas inocentes porque a vida é um valor que o Altíssimo nos deu. Lafu Baldé voltou a mandar um SMS sobre outro assunto, a dizer que jornalistas franceses mortos no Mali tiveram percussão abusante. Não pode ser o governo maliano. O presidente deve clarificar rapidamente a situação. Lembrar que a situação no Mali foi um dos temas da nossa emissão hoje. Tuvan Gipano diz que as músicas de Azagai espelham a realidade moçambicana, fala de tudo que o povo não deseja e fala desde política, ondas de ataques, onde lhes toca. Entretanto, parabeniza Azagai, apesar da discriminação a que está sujeito. A entrevista com a Azagaia também foi passada hoje aqui na nossa emissão no programa Juventude em Foco. No Facebook recebemos muitíssimas respostas. Vamos ler apenas algumas porque o tempo não nos permite mais. Guilherme Cumba diz, neste caso é uma guerra sem sentido. Os moçambicanos, moçambicanos, vamos acabar sem culpas. Não entendo o que ele quis dizer com isso. Eles a proteger as suas famílias e nós a morrermos sem causa. Até quando? Nelson Nyakaband diz, eu acho que justifica neste momento esta ação, visto que o governo encontrou esta forma para alcançar dois principais objetivos. Impedir que haja eleições e matar o líder do maior partido da oposição, Afonso Lhe da Cama. Talvez apelar aos outros países para acolher o líder da Renamo, porque pode ser uma alternativa para estar livre das forças governamentais que o estão a cercar. Euclides Novella disse, é muito difícil enfrentar um inimigo que não sabemos onde se localiza. Dificilmente o governo vai controlar a Renamo, pois ela está espalhada por toda a pátria amada. Enquanto isso, o povo vai pagando a fatura. Isaías Nhamuda disse, são inocentes. Dalton Buanara diz, podemos afirmar que o país está em guerra, ora Muxungua, ora Nampula, ora Gorongosa. É guerra. Muito obrigada aos ouvintes pela participação na emissão. Está completa a informação por hora. Desejo-vos uma boa noite e até amanhã.